todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Todo mundo satisfeito, feliz? Amém. Nós vamos ter uma. Nós escrevemos alguns dias, nós escrevemos aqui no quadro e oramos pedindo a Deus que estamos ainda orando, pedindo a Deus que nos fale a respeito da vida. De vez em quando, a gente precisa renovar a nossa fé, renovar nossas forças, renovar nosso entendimento. Assim como a gente come todo dia, né? Come e adquire um pouco de vitamina, de proteínas, etc., para poder continuar vivendo. Assim também é a vida espiritual. A vida espiritual, a gente precisa estar constantemente alimentando, senão ela morre, ela apaga. Ela apaga, se desfaz. A luz apaga. A vida espiritual precisa estar constantemente sendo alimentada. Alimentar a alma, alimentar o espírito, né? Tem aquilo que alimenta o corpo e tem aquele alimento que alimenta a alma. Deus prepara sempre uma mesa. A gente está sempre vendo, tem visões nesse sentido. Mesas sendo preparadas, sendo colocadas para nós. E nós participamos dessa mesa. Essa mesa é o alimento espiritual. Amém? Então nós colocamos aqui que a palavra do Senhor vem a nós nesses dias, como ela veio lá a Abraão, ela veio lá sempre que o povo estava precisando de alguma coisa, a palavra vinha para ajudar o povo a caminhar mais um pouco. Então a palavra veio a Abraão, veio a Isaac, veio a Jacó, né? A Isaías, Jeremias, os profetas. A palavra veio a Davi, veio a Salomão. Sempre vinha uma palavra impulsionando, ajudando o povo a caminhar. Amém? Ajudando o povo a tocar para frente. Porque senão a gente morre espiritualmente, a gente se apaga totalmente. A luz, a previsão da luz é apagar de vez na terra. As trevas vão tomar conta. As trevas significa uma vida totalmente carnal, totalmente voltada para o mundo, muito longe da vida espiritual. E nós estamos aqui lutando para ver se a luz não apaga, não se apaga, pelo menos no nosso meio, né? Então, preocupado, nós estamos orando nesse sentido, pedindo a Deus que a palavra do Senhor venha a nós nesses dias, nos falando a respeito da vida, verdadeira vida. A igreja, vou repetir, aos poucos vai ficando carnal. Aos poucos a igreja vai ficando, vai perdendo a vida, vai perdendo o brilho espiritual e vai se tornando comum, carnal, né? natural. Ela vai perdendo, se não tiver cuidado, apaga totalmente. Amém, gente? Todo mundo concorda com isso que eu estou falando? Aí hoje eu perguntei lá, né? Lá, Amanda, o que está escrito lá no quadro? Não sei não. Neto, você lembra o que está escrito lá no quadro? Não sei não. Mas foi para os dois. Se eu tivesse perguntado aqui para a maioria, com certeza sabia, né? A maioria sabia o que estava escrito aí. Né, Neto? Que a palavra do Senhor venha a nós neste dia. Todo mundo gostaria que toda a igreja também pedisse a Deus para falar com você a respeito da vida. Amém? E aí, aquilo que for falado a você, reparta com os outros. Tenha comunhão uns com os outros, falando a respeito disso. Nos falando a respeito da vida. Nós precisamos de mais. De vida. Certo? Antes que morramos por completo. Aí, nós chegando aqui, nós ouvindo o pessoal cantando aí. Já vejo isso como uma providência de Deus. O pessoal cantando. E a palavra que nós vamos querer falar aqui, eu creio, vai também juntar uma coisa com a outra e nos ajudar. Né? Não vai ser só hoje, não. Eu creio que Deus vai falar mais a respeito disso, porque é um assunto que vai nos ajudar bastante. E eu volto a dizer, a gente esquece, a gente perde os cuidados do mundo. A fascinação pelas coisas. O mundo de hoje é muito fácil a pessoa se perder. De uma hora para outra. De uma hora para outra ela se perde. Espiritualmente. Amém? Então o que a gente cantava na primeira música? A igreja toda pode cantar. E pode, logo, como é que chama? Foca em mim aqui. Pronto. Aí você já vai pensando, na letra você já vai pensando. Já vai pensando. O diabo mora no sangue, né? O diabo mora no sangue, né? E Deus na mente, no espírito. Nós temos a mente de Deus, o espírito de Deus na nossa cabeça. E temos o diabo. Deus condenou o pecado na carne, né? Se a gente subjugar um, o outro tem liberdade, o outro fica livre. Se você escravizar um, o outro fica livre. Então Deus quer nos dar poder, força, para nós escravizarmos um, subjugarmos um, né? Dominar um, domina um e o outro fica livre. Amém? Por isso que nós temos um hoje mais valente, mais forte, no que nos dá poder para nós vencermos o outro. Ninguém pode dizer que não é capaz, porque Deus nos dá capacidade. Amém? Para vencer. Então vamos lá. Trabalhar com a cabeça. Nós passamos aí um fim de ano, eu imagino, tá, trabalhando mais com o corpo. Esse dia do diabo, nada de braçada, né? Trabalhando mais com o corpo, com a carne, com a concupiscência dos olhos, etc. Tem, né, pega fogo. Agora nós vamos procurar fechar os olhos e trabalhar um pouco mais com o pensamento, a mente. Então vamos lá. Toda a igreja, vamos ver. Toda a igreja.
Para mostrar o teu amor.
Lembra disso.
Jesus, a minha
sede. Isso aí aconteceu com você. Você mesmo está cantando. Isso aconteceu com você. Ou não, ou não aconteceu ainda. Amém?
Jesus, quando me achaste, tu saraste a minha dor. Pai, tu te entregaste para mostrar o teu amor. Jesus, a minha sede, tua água saciou. Quero te seguir, meu Jesus, por onde for. Braços eu achei perdão e a razão do meu viver. Não, eu não posso te perder. A ti levando as minhas mãos, vens, ó Senhor, meu coração. Pai, quero a ti agradecer.
Logo não mandei parar.
Jesus, quando me achaste, tu saraste a minha dor. Pai, tu te entregaste pra mostrar o teu amor. Jesus, a minha sede, tua água saciou. Quero te seguir, meu Jesus, por onde for. Em teus braços eu achei perdão e a razão do meu viver. Não, eu não posso te perder. A ti levando as minhas mãos, tens, ó Senhor, meu coração. Pai, quero a ti agradecer.
Mais uma vez, vamos lá.
Em teus braços eu achei perdão e a razão do meu viver. Não, eu não posso te perder. A ti levando as minhas mãos, vens, ó Senhor, meu coração. Pai, quero a ti agradecer.
Amém. Então, presta atenção ali, deixa lá. Senhor, quando o Senhor nos achou, você sente uma pessoa achada por Deus, pertencente a Deus, diferente do mundo? Você se sente uma pessoa diferente, achada por Deus? Você se sente uma luz no meio das trevas? Ou você acha, se julga normal igual aos outros? Talvez você ainda não foi achado, né? Talvez ainda você não entendeu isso. Tu saraste a minha dor. Sarou. Hoje Hoje você não sente mais o que você sentia. Você é uma nova criatura, uma outra pessoa. Já tem uma certa consciência. Eu vou chegar lá, daqui um pouquinho. Pai, tu te entregaste para mostrar teu amor. Você reconhece o sacrifício que Deus fez um dia para que nós, hoje, pudéssemos estar aqui, ter esperança, que a gente não tinha esperança. Jesus, ele trouxe essa esperança. Coisa que a gente não tinha. Morreu, acabou. Morreu, acabou. E hoje não. A gente tem uma esperança. Né? Aquilo tudo, aquela toda a minha ansiedade, tudo que eu queria saber, tudo que eu que tinha dúvida, e o que eu perguntava, Deus tem me respondido. Tudo o que você tinha dúvida, Deus tem respondido para você. A água tem saciado a sua sede. Sempre que você tem dúvida de alguma coisa, e que você quer perguntar alguma coisa, Deus te responde. Deus fala com você. Você tem consciência de que hoje você é um seguidor de Cristo? Ou você é uma pessoa comum, igual às outras? Você ainda veste de branco no Réveillon? Você ainda acende vela no cemitério? Né? Você ainda sente uma pessoa igual às outras? Ou você se sente um seguidor de Cristo? Uma pessoa diferente no mundo? Se não, é para lá que nós estamos caminhando. Ou que nós queremos chegar. Por onde for, Jesus, eu vou te seguir. Lembra que Pedro falou isso para Jesus. Mas logo traiu. Né? Às vezes nós gostaríamos de ser fiel a Deus. Nós gostaríamos de fazer aquilo que nós acreditamos. Mas ainda, nós ainda temos dificuldade. Mas nós estamos caminhando para lá, a gente está se esforçando para chegar a esse ponto. Nós estamos se esforçando para chegar a esse ponto. Em teus braços eu achei perdão. Já, realmente, você já está tranquilo, se sente perdoado. Perdoado de quê? Perdoado de quê? O que você fez para ser perdoado? E a razão do meu viver? Será que hoje, quantas pessoas não têm razão nenhuma de viver? Outros vivem por causa da mulher, outros vivem por causa do marido, outros vivem por causa do trabalho. E aí, quando aquilo acaba, não tem mais razão de viver. Mas o Filho de Deus, aquele que foi achado por Deus, aquela pessoa que tem, ele nunca perde a razão de viver. Tem um motivo pelo qual ele vive. Eu não posso perder Deus. Eu não posso perder Deus. Eu me coloco numa situação assim. Eu não posso perder Deus. Seria o fim para mim. Não, eu não posso te perder. Levanto as minhas mãos, o Senhor tem o meu coração, pode contar comigo e te agradeço, Senhor, por tudo isso. Amém? Então, a música conta mais ou menos essa história. A música conta mais ou menos essa história. Pode apagar aqui, Fê? E vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Versículo 30. Lucas, capítulo 15, versículo 30. Lucas 15, 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Bem, vamos ler de novo? Lê, por favor, filha.
Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado.
Amém. Então, presta atenção. Nós somos este filho que meteu os pés pela mão. Nós somos esse filho aí que gastou tudo que tinha, gastou as coisas, desperdiçou tudo. E depois procurou Deus. Nós somos, essa é a nossa situação. A situação de uma pessoa que gastou tudo, que fez o que quis. Por isso que eu acho até que a pessoa, ela deve esgotar toda a sua vontade no mundo, para depois realmente procurar Deus. Por isso que é difícil, por exemplo, um jovem entender, porque ele não sofreu nada, ele não passou por situações difíceis, ele não quebrou a cara. Então ele vai ficar sempre com essa dúvida, com essa dificuldade de entender. Mas quando a gente se arrebenta mesmo, é mais fácil você entender depois Deus. Então nós somos essa pessoa, que todos nós somos essa pessoa. Então nós estamos tentando entender o que vem a ser vida. Nós estamos entendendo o que vem a ser vida. Então somos essas pessoas que desperdiçou tudo. Saúde. A gente era para viver, era para ter vida. Era para não morrer. Aí foi vivendo 950 anos, 900 anos, 800 anos, né? Foi abaixando. E hoje, a gente tem uma dificuldade enorme para viver 70, 80 anos. Por quê? Exatamente por isso, por causa da vida que nós levamos. A vida que a gente leva. É uma vida soluta, é uma vida de gastar a saúde, de gastar tudo, de gastar as coisas. É uma vaidade fora do comum, é um egoísmo fora do comum. É realmente uma bobagem tremenda. E a gente vai desperdiçando. O que significa o pródigo? Pródigo. Hein, irmão? Filho pródigo. Exatamente. É uma pessoa que não tem domínio sobre... Ele é dissoluto. Ele gasta tudo sem pensar, ele faz as coisas sem pensar. Então esse é o filho pródigo. Pródigo aí quer dizer isso. Que gasta sem pensar, que desfaz das coisas sem pensar. Ele não pensa assim, não, isso vai estragar a minha vida, isso vai estragar a minha saúde, isso vai me prejudicar, né? Vai me distanciar de Deus. Ele não pensa isso. Ele gasta as coisas que tem. Então eu quero assim que nós entendamos isso, que essa é a nossa situação. Amém? Aí nós voltamos para Deus. O filho voltou para Deus. Ele estava lá nessa situação e lembrou que uma vida com Deus era diferente. Aí então a gente volta para Deus. E é recebido por Deus. Jesus usou essa parábola para explicar para a gente exatamente essa situação. Voltar para Deus. Então, enquanto a gente tem alguma coisa, a gente ainda precisa gastar aquilo para depois voltar para Deus. Né? Mais uma vez, que o filho voltou para Deus, o que, que aconteceu? Foi recebido por Deus. Deus recebeu ele com alegria, de braços abertos. Amém? Deu a ele toda atenção. Jesus, quando me achaste, né? Jesus, quando me achaste, como é que é? Tu saraste a minha dor. Né? Quando a gente estava ali naquela situação, que um dia procurou Deus e tal, e realmente foi recebido por Deus, foi achado por Deus, e etc. E nós sentimos que fomos bem recebidos, e etc. E Deus mostrou isso. Que ele fica feliz com a recuperação da gente. Deus mostrou isso. Ali, aquele outro filho era Jesus. Aquele outro filho ali era Jesus, o filho mais velho. O nosso irmão mais velho, que falou, eu não ganhei nada. Eu não tive nada. Né? E eles que fazem, que esbanjam, que tudo... E o Senhor ainda recebe. Então, essa é mais ou menos essa situação. Agora, o que a gente acha interessante aqui também, para entender, esse irmão estava morto. Nós estávamos mortos. Antes de Deus, a nossa situação era morte. Nós estávamos mortos. Então, parece que para entender melhor a vida, é entender a morte. né? A vida. Jesus disse: eu vim para vocês terem vida. Então, o nosso estado original é morte. E quando foi que nós morremos? Quando foi que a gente morreu? Quando foi que o filho estava morto e reviveu? Estava perdido e foi achado. Quando nós lá em Gênesis, lá, quando a gente, Deus falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que você comer, você morre. Então, ali, nós não temos uma morte eterna. Amém? Assim como nós não temos uma vida eterna. Nós não temos uma vida eterna. E nós não temos uma morte eterna. A morte, se ela não é eterna, significa que essa nossa morte, ainda há possibilidade dela reviver, ou seja, de nós encontrarmos a vida no meio da morte, durante a morte. Eu estou vivendo, essa vida minha é uma morte. É difícil de entender isso ou não? Essa vida que eu estou vivendo, porque vida é um período. Vida é um período, é um espaço de tempo. A vida do motor, do carro, a vida do alimento, a vida, o que mais? Do animal, tem o cachorro. O cachorro parece que é 12 anos, 13 anos, tem um negócio assim, que é a vida do cachorro, a vida do motor, como eu falei, a vida de uma lâmpada. Você pega uma lâmpada, ela tem um determinado tempo de vida. Então, o que é vida? É um tempo, um espaço de tempo. Tá certo? E se você faz uma retífica no motor, você aumenta a vida do motor. Não é assim? Então, a vida que nós temos hoje, esse espaço, que quando você sai do ventre da mãe até o cemitério, até é uma vida que ela pode durar 10, 15, 20, 5, pode durar, né? Como o irmão do Daniel, durou 23 dias. 23 dias, foi a vida que ele teve, né? Então, esse espaço aqui, que é essa vida, esse espaço de tempo que nós temos, para nós, com o nosso entendimento, a nossa maneira de ver, é uma vida. Mas essa vida, do ponto de vista de Deus, é uma morte. É uma morte. Nós hoje estamos vivendo a morte e não a vida. Presta atenção, vivendo a morte, é interessante, né? Parece aí uma contradição, vivendo a morte. Na realidade, nós estamos vivendo o tempo da morte. Nós estamos vivendo o tempo da morte. E no meio desse tempo, no meio desse tempo, Deus falou, eu vim para que vocês tenham vida. Aí, lá disse, ele estava morto e reviveu. Então, nesse momento, quando eu conheci a Deus, eu encontrei Deus. O que que Deus é? A vida. Quando eu encontrei Deus, eu encontrei a vida. Eu estava morto. Quando o filho voltou ali e encontrou o pai, o que que ele encontrou? A vida. Encontrei meu pai. Encontrei a vida. Amém? Então, pai, quando me achaste, eu estava morto. E o que que eu encontrei? A vida. Mas eu sei que eu ainda estou vivendo o período da morte. Amém? Então, mas vivendo, olha que coisa interessante, estou ainda no período da morte, vivendo uma outra vida. Difícil demais entender isso, né? Muito difícil entender. Mas se você não entender, não sei se vai ter jeito, não. Não sei se vai ter jeito, não. Amém? Você vive pela fé. O que é fé? Uma coisa que a gente não pôs a mão ainda e não sabe o que é. Na verdade, eu não sei o que é essa vida que eu vivo pela fé. Eu ainda estou no corpo da morte, de olho na vida que Deus prometeu, uma vida que Deus prometeu, numa terra que Deus prometeu, uma situação totalmente diferente dessa que nós temos hoje, muito diferente dessa. Essa vida eu já estou vivendo, só que hoje ela é pela fé, amanhã ela vai ser real, mas hoje ainda é pela fé. Amém? Eu ainda não pus a mão nisso, eu ainda não pude olhar com meus olhos, mas eu tenho certeza que ela existe, uma vida diferente, completamente diferente, as pessoas vão ser diferentes, o corpo vai ser diferente. Amém? Eu não sei se a água vai ser a mesma coisa, se vai ter água, como é que vai ser. Olhos não viram, coração não sentiu. O que Deus tem, mas que tem, tem. Tem o quê? Tem um lugar. Aí nós cantamos na música seguinte. Como é que é na música seguinte? Me falaram de um lugar muito distante. E esse é o lugar onde o Todo-Poderoso está. Um negócio mais ou menos assim. Tem coisa que a gente aproveita alguma coisa da música. Esse lugar existe. Para lá que nós estamos caminhando. Hoje você caminha para lá pela fé. Porque você ainda não consegue ver, não consegue tocar, não consegue pegar. Mas você sabe que ele existe. Esse lugar. A realidade hoje é diferente. Então o Filho de Deus hoje, ele anseia por aquele lugar. Ele se sente incomodado no corpo da morte, porque ele ainda está no corpo da morte. Ele ainda vive o período da morte. Paulo fala assim: quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Nós precisamos entender isso. As escrituras falam, todo o evangelho aponta para isso. Porque a igreja vive dessa forma, ela vive dessa esperança. Se ela tirar o capacete da cabeça, se ela não tiver mais esperança da vida depois da ressurreição, se ela não tiver mais esperança, se para ela é só esse mundo, ela não vai viver bem, ela vai sofrer. Eu garanto a vocês que o sofrimento será grande, porque cada dia que passa vai ficando mais difícil a morte. Cada dia que passa você dá um passo na direção do fim. Enquanto quem realmente caminha para a vida dá um passo na direção da vida. Amém? A vida que eu vivo hoje, vivo na esperança daquela. Se não tiver paciência, se não acontecer, paciência. Porque é pela fé. Ninguém pode realmente garantir, a não ser Jesus. Jesus, ele garantiu, ele falou, eu vim de lá, eu garanto para vocês que ela existe. Vocês vão me matar, mas 3 dias depois eu vou estar de volta lá. E como aconteceu? 3 dias depois ele estava ressuscitado. Agora Jesus passou ou não passou por onde nós passamos? E aonde Jesus está? Ele está vivo. Agora sim. Ele já tem a vida. É o primogênito. É o primeiro dentre os mortos. Jesus já provou para nós que é isso. Mas ele também não passou pelo corpo da morte? Ele também não teve essa experiência que nós estamos tendo? Teve. E, no entanto, ele está já do outro lado. Passou pelo corpo da morte. Ninguém vai chegar lá sem antes passar pelo corpo da morte. Amém? O que foi que o matou? A outra pergunta é, o que foi que nos matou? Está matando a gente cada dia mais. O que que nos matou? Não coma da árvore do conhecimento do bem, porque no dia que você comer, você morre. O que que me matou? Foi o primeiro pecado. O primeiro pecado me matou. Eu vivia, comecei a morrer. No dia, um dia para Deus é 1000 anos. No dia, ninguém mais viveu mais de 1000. Chegou 900 e tanto aí, não sei quem viveu mais, parece que foi Matusalém, se não me engano. E aí foi o pecado, quanto mais pecou, menos vida teve. A gente morre por causa dos pecados. Pelos nossos delitos e pecados. Aí você vai pecando, você vai fazendo coisa errada, né? E vai ficando difícil para você viver. Então hoje nós temos problema com poluição, nós temos problema com a poluição, nós temos problema com a alimentação, nós temos problema com o calor demais, nós temos problema. Então, a ciência que ficou encarregada de cuidar de nós. Ela tomou o lugar de Deus na nossa vida. E nós acreditamos demais nela. E hoje ela está perdida. E nós também com ela ficamos perdidos. Estávamos perdidos. Estamos ainda perdidos. Aqui, se nós confiarmos na ciência, aceitarmos a ciência como sendo a nossa solução, aí foi morrendo, e aí está a situação que nós estamos hoje. No fim, o limite que Deus deu, que foi 120 anos, né? Então nós já estamos assim, nos sentindo muita dificuldade para poder viver. Que tipo de morte nós tivemos? Nós morremos para Deus. Nossa vida deixou de existir para Deus e passou a existir para a ciência, para o conhecimento do mundo, para o nosso próprio conhecimento. Nós passamos a viver para nós mesmos. Deixamos de viver para Deus e passamos a viver para nós. Então, cada um faz o que dá na sua cabeça. Cada um faz o que ele pensa, o que ele acha. E assim ele vai fazendo. Ele não tem que dar satisfação para Deus. Nós dávamos satisfação para Deus. Quando Deus veio na virada da tarde, encontrar ali com Adão e Eva, Adão e Eva ouviu a voz de Deus, mas não viu mais a Deus. Eles já estavam mortos. Eles não viram mais a Deus. Eles já estavam mortos. Nós morremos para Deus. Então hoje nós estamos mortos para Deus. E vivos para a ciência. A ciência se colocou no lugar de Deus para cuidar de nós. Então hoje ela nos dá o remédio, ela nos dá a energia elétrica quando a gente precisa. Se precisa de recolher o lixo, a ciência manda. Se está ficando difícil, ela, né? Eu estava até comentando, se fosse olhar em Palma, não sei. Comentando? Foi aqui mesmo. Que o problema da falta d'água, que está vindo aí para, não só para São Paulo, mas para o mundo inteiro. Ciência vai... Imediatamente ela já começa a tomar uma providência para resolver o problema. Então, já existe nos Estados Unidos, falou lá qual lugar, eu não me lembro, um spray para substituir o banho. Entendeu? Porque o banho é um negócio que gasta muita água. Então, tem um spray, inclusive aquele Jorge Pontual, que chama? Jorge Pontual, naquele programa, lá, alta madrugada lá. E lá ele falando, lá de Nova York, ele pegou o spray e botou, né? Falou, assim, você quer lavar o rosto? Você não precisa de usar água para lavar o rosto. Você bate o spray. O spray, ele é feito de bactérias que combate as bactérias que ficam no nosso corpo, que nos incomoda. E ele, com aquilo, dá aquela sensação de que você tomou banho. Dá a sensação do banho. Pode pesquisar aí na internet, aí, que vocês que acompanham as redes sociais, né? Você vai ver que existe o spray para substituir o banho. Quem tomou essa providência? Em favor de quem? Do homem. Então, quem cuida de nós não é Deus. Quem cuida de nós é a ciência. E se você pegar no dicionário e saber, Welma, o que é ciência? Sabedoria. E as escrituras diz lá, eu sou a sabedoria. Aí o diabo vem e diz, não, eu sou a sabedoria. É a briga entre a luz e as trevas. É a briga entre Deus e o diabo. A ciência nada mais é do que o conhecimento, a sabedoria. E eu achei interessante, eu até botei até... Tirei ali, lá fala assim, que a ciência, ela existe para cuidar da humanidade. Então é a sabedoria em favor da humanidade. Existe um ser, existe uma providência no mundo espiritual cuidando da gente. Amém? Hoje eu estava ouvindo também um comentário que ele, aqui no Brasil, não está encontrando pessoas. Eles estão com muita dificuldade, arrumaram um na China, arrumou outro na Checoslováquia, arrumou outro no outro país lá que eu não me lembro. Uma empresa para criar aplicativos. Eu nem sei o que é aplicativo. Mas eu entendi mais ou menos lá. O que é aplicativo, filho? Programa para colocar no celular. Então é o seguinte, a empresa paga uma fortuna para quem tiver essa capacidade. Só que se a pessoa não tiver essa capacidade, como é que ela pode desempenhar a função? O salário é acima de 5 dígitos. Falou desse jeito. O que é um salário de 5 dígitos? Acima de 5 dígitos. Um salário de 5 dígitos é quanto? 10 mil, 20 mil, 50 mil, 60 mil, 80 mil, 80 mil. Não quer não, Ju? Pegar isso aí? Ó, é um salário acima de 5 dígitos. Essa foi a expressão que essa pessoa usou no comentário. Agora, o que que é? O que que é o aplicativo? Aí o cara lá, um brasileiro, que trabalha e que cria aplicativos. Aí, por exemplo, um aplicativo que existe, o taxista e o passageiro. Um aplicativo que faz com que o relacionamento entre o taxista e o passageiro. De tal forma que o sujeito aperta ali, ele vai localizar o taxista que atende ele. Hã? O Rodrigo já conhece o aplicativo. Né? Como é que chama, Rodrigo? Táxi fácil. Então, um exemplo que ele deu lá. Então, existe assim. Agora, estão criando aplicativo para tudo. Aplicativo para tudo. E isso está dando muito dinheiro para a empresa. Só que falta pessoas que cria o aplicativo. Entendeu? Então, a pessoa que cria. Mas, então, eu quero dizer, com isso, que Deus já previa o crescimento da ciência e que, com o aumento da ciência, a pessoa ia deixar de precisar de Deus. O crescimento da ciência afasta você de Deus. Porque nós não precisamos de Deus. O que, que nós precisamos? Da ciência. Porque quando eu precisava de Deus, eu pedia a Deus. Eu fechava meus olhos. Eu acreditava em Deus, porque eu não tinha outra solução. Mas agora nós temos. Qual a solução? A ciência. Os aplicativos, as coisas, a solução está na porta. Está fácil. Né? Mas aí, eu pergunto, será que a ciência vai resolver o problema da vida? Aí teve aquele cientista lá, né, que ganhou o prêmio Nobel, quando ele separou o DNA, fez a separação do DNA, etc. Esqueci o nome dele. Aí ele chega no fim da vida, não sei se ele já morreu, decepcionado. Por quê? Porque eles achavam que ali eles estavam encontrando a solução da vida. E ele fala, o que ele fala? Que a ciência hoje é desmoralizada porque ela não consegue curar o câncer. Ela não consegue curar o câncer. Só que, gente, a gente esquece. O povo está morrendo aí de câncer, para baixo, para cima, morrendo de câncer aí toda hora, só que nós não estamos nem ligando mais para isso. Não é nós que estamos morrendo. Não é nós que estamos morrendo. Para quê? Preocupar com câncer? Não, eu vou baixar um aplicativo. Eu vou baixar um aplicativo aqui, que eu estou precisando agora, e que se dane. Quem tiver com câncer, não sou eu que estou morrendo com câncer. A briga existe. A luta entre Deus e o diabo ainda permanece. Ainda permanece. Amém? Jesus Cristo, quando chegou, ele pegou lodo no chão, passou no olho, da pessoa e a pessoa foi curada. Assim, aquilo deve ser, o diabo deve ter tido ódio dele. Por quê? Sem luva, sem fazer nenhuma, sem cuidado nenhum, pega terra no chão e passa no olho do outro. E se tivesse tido algum problema de infecção, né? Jesus estava lascado. Mas ele passou ali e foi curado. Pegou o sujeito sem pegar nele, sem nada, falou para ele: levanta, anda, passa a mão no seu negócio e caminha. E dá até mais uma. Vocês vão me matar, não tem problema. Mas 3 dias depois vocês vão me encontrar aqui. Quem venceu? Foi a ciência ou foi ele? Quem conseguiu realmente superar? Foi a ciência ou foi ele? Amém? E ele é essa vida que ele está prometendo para nós. Essa vida que Deus quer para nós. Só que se nós não tivermos cuidado, nós vamos esquecer de Deus. Por que que nós vamos esquecer de Deus? Nós não vamos precisar de Deus. Nós não vamos precisar de Deus. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Lê, por favor.
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Repete.
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Então, o que que eu estou falando? Ó, se eu já ressuscitei, eu não estou mais morto. Eu estou vivo. Mas a vida que eu vivo ainda é pela fé. Presta atenção. Se eu já ressuscitei, eu ressuscitei pela fé em Cristo, eu já não estou mais morto, eu já ressuscitei. Só que a vida que eu vivo pela fé. Amém? Então eu sou um ressurreto dentre os mortos. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Eu não estou mais morto, eu estou vivo. Amém? A morte não vai mais ter domínio sobre mim. Ela pode até me colocar lá no fundo da terra, mas eu também vou ressuscitar como Jesus ressuscitou. Amém? Então, eu já tenho essa garantia, porque eu já ressuscitei, eu já estou com Cristo. Eu faço parte de Deus. É assim que a igreja precisa acreditar. Nós somos vivos dentre os mortos, ressurretos dentre os mortos. Cuidado para que você não volte novamente ao estado antigo. Cuidado para você não perder a vida que Deus te deu. E voltar aos rudimentos, às coisas antigas. Aí volta, o cão volta lá para o vômito, a porca volta para a lama, volta ou não volta? Porque se você perder essa fé, você perder essa certeza, essa convicção que você tem, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Que como que eu sei que eu estou ressuscitado? Porque para mim não interessa a não ser as coisas de Deus. para mim não interessa a não ser as coisas que pertencem ao meu Pai. Jesus disse, uma coisa eu tenho que comer, que é fazer. Eu tenho uma comida, eu tenho uma coisa para me fazer. Se nós envolvermos com as coisas de Deus, nós vamos com certeza ignorar a ciência. Se nós envolvermos com as coisas do nosso Pai, se nós estivermos trabalhando para o nosso Pai, nós vamos esquecer. Esquecer. Amém? E quantos ministérios tem no Brasil? De quanto que vai ser assim? Como é que vai ser? Pois nós, não tem como nós cuidarmos dessas coisas e das coisas de Deus ao mesmo tempo. Ninguém pode servir dois senhores. Amém, gente? As coisas vão afunilando, vai ficando apertada. Nós vamos ter que decidir. Ou nós servimos a Deus, ou nós não vamos servir a Deus. Porque a sua cabeça não cabe dois senhores. Na sua cabeça não cabe a luz e as trevas ao mesmo tempo. De repente nós vamos saber tudo do mundo, nada de Deus. Nós vamos ter conhecimento de lá e vamos ser ignorantes em relação a Deus. Então ele fala aqui, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está. Conhecer Deus, falar com Deus, Senhor, e aí? E agora? Fala conosco sobre isso. Amém? Ó, a ciência está passando na nossa frente. A sabedoria do mundo está engolindo a sabedoria nossa. Nosso conhecimento de Deus. O mundo está engolindo o conhecimento que nós temos de Deus. Ou não, gente? Presta atenção, a gente perguntar para um irmão, às vezes, o que, que você sabe de Deus? O que, que você conhece de Deus? Fala. Nesse dia nós falamos, uma palavra está na sua boca, não sei se foi aqui, onde foi. Fala. O que, que você fala de Deus? O que, que você tem de Deus? O que você tem de Deus é o que sai da sua boca. Não sabe falar nada. Nós estamos perdendo o conhecimento de Deus. Nós estamos perdendo a ciência de Deus. Nós estamos perdidos, voltando aos... revolvendo a lama de onde a gente saiu um dia. Quando nós sentimos orgulhosos de ter conhecido a Deus e etc. tal, perde. Lembra, continua lendo.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória.
Então, eu não tenho que mostrar nada para o mundo, eu tenho que mostrar para a igreja. Nós temos que mostrar para Deus. A igreja somos nós, e Deus está no nosso meio. Nós temos que mostrar para nós. Quer dizer, é a certeza absoluta que a gente tem que se Jesus voltar hoje, eu vou estar com Ele. Se Jesus voltar hoje, porque a minha vida, essa vida que eu vivo, ela está lá com Ele. Ela ainda não é manifesta. Você olha aqui e você vê um pobre coitado. Sem nenhuma glória, sem nenhum mérito. Mas essa vida você vai ver ela diferente quando Jesus se manifestar. Isso é que a gente precisa entender. E não ficar com inveja, e não ficar cobiçando a vida do outro, e não ficar olhando para as coisas que o mundo está fazendo. E ter mais alegria, ficar de cabeça erguida, esperançoso. salvando vida, porque você chega com o semblante caído, como que a pessoa vai querer Deus? Se você chega para ele desmoralizado, caído, desanimado, só anima quando está lá com o trem no rabo lá, entendeu? Só fica realmente disposto quando está lá com, sei lá, amém, gente? Aí quando... Aí, não, assim ninguém vai entender a nossa ciência, ninguém vai entender o nosso conhecimento, ninguém vai entender que você tem Deus, que essa vida sua é importante. Essa vida que você tem é importante. Aí, chegou na presença de Deus, ou começou a ouvir a Deus, reuniu, murchou. E quando consegue ficar uma hora aqui dentro? Quando consegue ficar uma hora aqui dentro? Mas depois, a alegria volta. A alegria depois volta quando a gente volta a ser normal no mundo. Ah, e pronto, a gente encontra com o mundo e a alegria volta ao coração, ao semblante das pessoas. Não é assim, gente? Não, Ana Luísa. Pois é. Mas como que vai querer? Como que os filhos vão querer o Deus do Pai? Como que os pais vão querer o nosso Deus? Se nós não estamos convencidos, se nós não temos ainda consciência do que a gente tem, do que a gente é. Que vida é essa que você vive? É boa? Ou você se arrasta para poder chegar até aqui? Num desânimo total, numa falta de, tá, entendeu? Torcendo para acabar logo e para poder voltar para... Amém? Amém, gente? Vocês concordam? É sério, estou falando que você, meu Deus, fala conosco a respeito da vida, porque ninguém mais está tendo vida com Deus. Na noite quarta para quinta, dia 24 para 25, tivesse 15 pessoas aqui, era muito. Tivesse 15 pessoas aqui, era muito. Bem? Leu? Leia até, por favor, filha.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra.
Repete.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra.
Mais uma vez.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra.
Continua.
A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Será que Deus está feliz conosco ou Ele está irado? Será que Deus está feliz com a terra ou Ele está irado? Mais uma vez. Será que Deus está feliz com a terra ou está irado? E a palavra diz o seguinte, que Deus vai, de repente, derramar a sua ira sobre a terra. Por que que Deus ainda não derramou a ira sobre a terra? Por quê? Por sua causa. Porque Ele ainda está feliz com você. Você precisa de ver o tanto que Ele está feliz com você. Amém? Porque nós, Deus ainda não derramou a ira dele sobre a terra, porque ele ainda está feliz conosco. Por incrível que pareça, gente. Estou falando aqui, tem gente que fica rindo. Não, ele ainda está feliz conosco. Por quê? Porque eu acho que se ainda existe algumas pessoas na terra, se existe algumas pessoas na terra que ainda está lutando pelo que nós estamos falando aqui agora, somos nós. Pode ser que exista outros, mas eu não tenho certeza. Eu tenho certeza de nós. Se existe na China, no Japão, eu não sei porque eu não vi e não tenho conhecimento. Mas eu tenho certeza a respeito de nós. Se existe alguém que ainda dá uma alegria para Deus, porque você não vê isso aí. Você não vê ninguém tentando, pelo menos, falar da vida que Deus prometeu para nós. O mundo ainda confia na vida que a ciência, a sabedoria do mundo está prometendo. Eles ainda não deram por vencidos. Eles ainda não deram por vencidos. Mas vai chegar um dia. Deus falou, olha, vai chegar um dia que vocês vão saber que eu sou Deus. Vamos ver quem vai vencer. Vamos ver se é o nosso Deus ou se é o Deus desse século. De que lado você está? De que lado você está? Em quem você tem colocado a sua confiança? Amém? Amém, gente? Deus ainda não derramou a sua ira sobre a terra por nossa causa, porque ainda a gente ainda está agonizando, mas ainda nós temos uma esperança de quê? De provar que o nosso Deus é o Criador do céu e da terra, é o dono da vida, é o Todo-Poderoso e tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Se Ele quiser passar o lodo no olho, Ele passa e cura. O seu Deus, não é qualquer um não. O seu Deus, Ele é o Senhor. E aí está dizendo, saberás que eu sou o Senhor. O mundo vai saber. Nós vamos saber. Amém? Eu tenho essa fé, você não tem? Você viu que amém, estrondoso? Amém? Eu tenho essa fé. O meu Deus. É quando Daniel ali no Egito, ali ó, que os reis procuravam Daniel, aqueles ali, todo mundo ficava, ó, o Deus de Daniel. Porque hoje, quando chega lá na saga, na saga Alessandro, o Deus conhece o Deus de Alessandro, não brinca não. O Deus do Alessandro não brinca, não é assim lá, Alessandro? Ou não? Ainda não. Mas vai ser, né, Alessandro? Se Deus quiser. Chegar lá, não é assim? E falar, ó, o Deus do Alisson. Você pode ter certeza, o Deus do Alisson. É isso que nós precisamos, gente. Será que é difícil? Será que é difícil? E por que que nós ainda não temos essa fé? Lá em Séries, todo mundo lá em Séries vai saber quem é o Deus do Bruno, da Graciele. Por que que isso não acontece, Bruno? Por que que não acontece conosco? Será que não é porque nós estamos tímidos? Não é porque nós estamos receosos? Ou é porque nós ainda não acreditamos que o nosso Deus é Deus realmente, o Deus vivo, o Deus vivo, Todo-Poderoso. Amém, gente? Ele já não provou para você que Ele é Deus? Ele nunca provou para você que Ele é Deus? Ele nunca fez nada para você que te convenceu que ele é Deus? Hein? Estou perguntando. Amém, Soraya? Meu Deus, tem misericórdia de nós, né? Depois que o Senhor recebeu a gente, matou um novilho cefato e tal, e encheu a gente de coisas boas, e nos abençoou tal, etc. Meu, será que nós vamos de novo lá sofrer de novo? Hã? Pois é, voltar de novo lá. De onde Deus já nos tirou? Quando a gente estava sem Deus, estávamos perdidos. Foi bom esse tempo que você ficou longe de Deus? Amém, gente? Oh, amém. Não é não, gente? Não é não? Amém? Versículo 10, filho. Vem pular na frente aqui, pular na frente.
E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
Repete esses versículos.
E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento.
Ó, renova no... A Bíblia diz que todos vão saber que o Senhor é Deus. Todos vão saber. Você pegar uma criança, essa criança precisa saber que o Senhor é Deus. Porque alguma coisa na vida dessa criança convenceu essa criança de que o Senhor é Deus. E aí fala assim, ó. Fala assim, renova para o conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou, o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que quando a gente não quer conhecer Deus, Deus nos entrega então ao conhecimento do mundo. Mas primeiro ele precisa estar convencido de que a gente não quer conhecer a Deus. Amém, gente? Buscar a Deus. Examinar as escrituras. Não permitir que a luz apague. Eram 10 virgens, 5 virgens nécias, 5 virgens prudentes. A luz não apagou na vasilha de algumas, mas apagou em outras. Amém? Não deixa a luz apagar, meu filho. Não deixa a luz apagar. Pede a Deus. O seu Deus continua sendo o mesmo Deus. Clama. Senhor, o que está acontecendo? Aonde o Senhor está? Por que está acontecendo isso? Amém? Versículo 10, eu falei. Versículo 12.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros.
Aí, só para Volta primeiro. Volta agora nesse 16 aí. Volta aí. E se não é isso que nós estamos falando? Ó, a palavra... Presta atenção. Todo mundo aqui é inteligente. Todo mundo aqui é alfabetizado. Amém? Todo mundo sabe assinar o nome, sabe? Então vamos lá. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Como é que ela está? A palavra de Cristo, o que Cristo falou, você é capaz de falar? O que Cristo pregou, você é capaz de pregar? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Você está esperando o quê? Esperando o quê? Passar mais um ano? Mais um ano? Será que vai existir mais um ano? 2 anos? 3 anos? Para quê? A palavra de Cristo habite. Fale, você fala o que Cristo falou. Prega o evangelho que Cristo pregou. Fala da vida eterna. Anuncia o reino de Deus. Fala das coisas que vão acontecer ao mundo. Sem medo. Essa é a palavra de Cristo. Por que ela não está na nossa boca? Por que que ela não está na nossa boca? Por quê? Porque nós não estamos importando, nós estamos desprezando, nós estamos investindo em outras coisas. Nós não temos tempo para Deus. Essa é a verdade. É não, Ana Luísa? Concorda? É ou não é? Uai, presta atenção aqui. Amém? Amém, gente. Um beijo. Deus abençoe. É? Eu não vou pedir vocês perdão, não. Entendeu? Pelo que eu falei. Eu não vou pedir perdão a vocês, não. Porque eu acho que eu estou fazendo, estou ajudando vocês. Eu estou ajudando vocês. Eu estou ajudando vocês. Amém? Balançando o prato, nós saímos por aí, rodando o mundo, balançando o prato. A mesma dificuldade que está encontrando, que você encontra por todo lado, o povo está, e não poderia ser diferente. O povo está e não poderia ser diferente. A ciência tem tomado o lugar de Deus na vida das pessoas. Amém? E vai continuar. Guarda o que você tem. Esses dias que nós orando aqui, Deus mostrou para cá. Vela, protege a lâmpada, porque uma tochazinha de lâmpada que está apagando. Se nós temos um pouquinho de conhecimento de Deus, está acabando. Amém? Ó, eu vou dizer para você uma coisa. Os dias de amanhã da igreja são mais sombrios do que o ministério da Dilma Rousseff. Bem? Do que o governo do PT. Eu estou mais preocupado com a igreja, porque não está fácil a gente formar um ministério aqui. Amém, Ítalo? A verdade é essa. Então eu não vou pedir perdão, né? Sempre eu falo, você me perdoa, porque a gente pega e bate pesado, mas eu não vou pedir perdão, porque eu acho que eu estou fazendo um bem para vocês, de balançar a árvore, incentivar, dizer você, busca Deus logo, correndo, enquanto é possível, porque está acabando. Amém? Está acabando. clama, pede a Deus. Isso você não precisa perguntar para ninguém. Você pega a sua própria vida, você pega a sua vida. E julgue você mesmo pela sua própria vida. Porque o que está acontecendo com você, está acontecendo com os outros. E o que está acontecendo com você, está acontecendo comigo. E é por isso que eu falo. O que está acontecendo comigo, está acontecendo com todos nós. Amém? Talvez pela minha idade, talvez pela minha experiência, tal, etc. Deus me incomoda para incomodar vocês. Não é só com um e com o outro, que às vezes você pensa, é só comigo. Não, não é não. É com todo mundo. É a igreja. A situação é da igreja. A situação é da igreja. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Vamos curvar nossas cabeças? E dizer ao Senhor que não retire a sua graça, que não se canse a nosso respeito. Fale conosco, Senhor. Mesmo que nos atinja, mesmo que nós tenhamos dificuldade de entender, de aceitar, fale conosco, Senhor. Renova a nossa fé, renova, Deus, nossas forças. Tem misericórdia de nós. Não permita, Senhor, né, que a gente entregue a vida, a alma ao inimigo. Porque o Senhor é o nosso Deus ainda. O Senhor é ainda a nossa esperança. O Senhor ainda é a nossa salvação. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Em meio a tanta luta e tribulação, o Senhor disse que a casa de Deus, o monte da casa de Deus, se exaltaria sobre todos os montes. Eu acredito. Eu acredito no que o Senhor prometeu. Eu acredito na sua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá-nos força. Dá-nos coragem. Dá-nos, ó Deus, entendimento, conhecimento, para sabermos manusear a nossa espada, para colocarmos em nossa cabeça a esperança, o capacete que nos dá a esperança. Que nos dá a esperança. Em nome de Jesus. Oh, amém, Jesus. Vamos ficar de pé.
Jesus, quando me achaste,
sarasse a minha dor. Pai, tu te entregastes pra mostrar o teu amor. Jesus, a minha sede, tua água saciou. Quero a ti seguir, meu Jesus, por onde for. Em teus braços eu achei perdão e a razão do meu viver. Não, eu não posso te perder. A ti levanto as minhas mãos. Usarás-te a minha dor. Oh Pai, quero te entregar-te pra mostrar o teu amor. Usa minha sede, tua água saciou. Quero a ti seguir, Jesus, por onde for. Teus braços eu achei perdão e a razão do meu viver. Não, eu não posso te perder. A ti levanto as minhas mãos, Deus, ó Senhor, meu coração. Pai, quero a ti agradecer. Eu achei perdão e a razão do meu viver. Não, eu não posso te perder. A ti levanto as minhas mãos, eis ao Senhor meu coração. Pai, quero a ti agradecer. Jesus, quando me achastes, Jesus, quando me achastes, tu sarás a minha dor. Pai, tu te entregastes pra mostrar o meu amor.
Tua água é santo, quero a ti. Eu achei perdão e a razão do meu viver. Não, eu não posso me perder. A ti levanto as minhas mãos, levo ao Senhor meu coração. Pai, quero a ti agradecer. Pai, quero a ti agradecer. Amém. Senhor, obrigado, que nós temos realmente que agradecer por ter sido um dia achado pelo Senhor, a nossa casa, a nossa família, e ter ouvido o que o Senhor nos falou. Nós somos gratos ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu. E que a gente possa, Deus, valorizar cada dia essa vida que o Senhor nos ensinou a viver. Essa vida que o Senhor quer que nós levemos ela até o nosso fim nessa terra. Viver uma vida que realmente seja diferente, que cause ao mundo espanto, uma vida vivida com Deus. Que o nosso Deus que a igreja possa glorificar o Senhor, que a igreja possa, ó Deus, exaltar o Senhor na terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por essa vida que o teu Senhor nos ensinou a viver. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.